Faculdade de Direito da USP promove conferência internacional sobre corrupção e Estado de Direito. E eu converso sobre o assunto com mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, formado em Ciência Política e Direito, pesquisador do grupo Direito, Moeda e Finanças da Universidade de São Paulo, Daniel Steinberg. Seja bem-vindo, Daniel, ao Jornal da USP. Bom dia.
Obrigado, Roxane. Bom dia a vocês também.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação e a gente quer ter uma noção, Daniel, sobre o que será discutido. Eu abordei mais ou menos um pouco das mesas, as duas mesas em que estarão sendo debatidos Estado de Direito e desafios no combate à corrupção e também o papel do Estado de Direito nas esferas políticas e econômicas. A gente pode dizer hoje, Daniel, que o país, o Brasil, já vive o êxito no combate à corrupção com garantia de direitos?
Eu acho que essa é uma das propostas do evento. O evento será no dia 3, às 8h45 da manhã. Uhum. Serão duas mesas. A primeira mesa, a intenção é justamente debater o caso brasileiro, principalmente, talvez, a Lava Jato sendo o caso de maior sucesso e outros exemplos internacionais. A segunda mesa, às 11 horas, será especificamente como tratar a corrupção nos países emergentes, né? É claro que cada país tem sua particularidade, mas a intenção dessa aproximação com a USP, com a Universidade de Notre Dame, é justamente pensar sobre uma forma mais interdisciplinar como lidar com a corrupção e as possibilidades de lidar com ela de forma eficaz, né? Acho que isso que é o mais importante.
E eu perguntava justamente isso, sobre esse esforço, né, de diversas esferas da sociedade também envolvidas na apuração destas graves denúncias. Então, o que a gente quer entender é um pouco isso, quer dizer, tanto a esfera política e econômica estão, de certa maneira, envolvidas nesse processo, na medida em que a união de esforços, né, polícia, Ministério Público, Receita Federal, tiveram que se unir para dar conta de um problema muito maior, né, do que um único caso, um simples único caso. Não. O que se mostra aí, o que as investigações e essa grande operação Lava Jato têm nos mostrado desde 2014, é que a corrupção exigiu esforços de vários setores, porque pessoas e empresas envolvidas com representantes, né, públicos num grande esquema de corrupção. Então isso exigiu e vem exigindo um esforço muito grande da sociedade. Nestas duas esferas, volto a dizer, não é? A gente tem dado conta disso?
Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que o caminho, ele é correto, assim, na medida que tem independência dessas instituições e que tem um esforço institucional muito grande de todas as esferas, acho que o caminho é esse. Um dos especialistas que vem, ele vai estar no primeiro painel, algumas entrevistas dele sobre a particularidade americana, ele tem ressaltado a importância da independência do Ministério Público, por exemplo, no combate à corrupção. E trazendo um pouco para a nossa realidade, é claro que isso se aplica também, né? O esforço institucional e a independência das instituições, acho que é um caminho eficaz para se combater a corrupção. Acho que em relação a isso, o esforço brasileiro, ele é muito interessante. Acho que o caminho é correto. Uhum. Então, acho que tem que aguardar um pouco para ver o nosso resultado aqui.
E é possível fazer uma comparação, e vocês vão tentar isso também, analisar outros casos, tem o exemplo americano, tem lá atrás o exemplo que de alguma maneira a gente pode dizer que influenciou o caso da Operação Mãos Limpas na Itália, que mais de uma vez, né, o juiz Sérgio Moro, da primeira instância de Curitiba, chegou a afirmar, quer dizer, foi um exemplo, se debruçou sobre isso, estudou, quer dizer, há confluências entre esses casos, há diferenças também, quer dizer, é importante fazer essa comparação.
Com certeza, é muito importante, é claro que há diferenças, as particularidades nacionais, institucionais de cada realidade, elas, de certa forma, interferem. Mas claro que é importante ter como comparação e ter uma forma de diálogo e saber o que, que deu certo, o que, que poderia ter dado mais certo. Acho que uma das ideias realmente é discutir os casos passados em outros países e o que está acontecendo agora em outros países também. Mas as particularidades de cada país, elas são muito importantes e devem estar na análise também. Isso a gente não pode... A gente tem que levar isso em consideração.
Uhum. Agora, Daniel, a questão central disso é justamente o combate à corrupção em relação à manutenção do Estado de Direito. E, claro, que uma operação desse porte ganha uma visibilidade e muitas reações também. Isso tem criado embates entre Ministério Público, decisões que o Supremo tem tomado, o próprio Legislativo, que obviamente se sente atingido e tenta reagir. Então a gente tem visto muito isso, mas a gente pode dizer que em algum momento assim, o Estado de Direito chegou a ficar ameaçado diante de algumas decisões tomadas durante essa operação?
É algo muito complexo. Eu acredito que não. Acho que é claro que há sempre um embate entre os poderes, o que é natural. Mas eu acredito que não. Eu acho que a preservação do Estado de Direito, ou seja, da Constituição Federal, das garantias da Constituição Federal, elas são fundamentais. Acho que dificilmente isso foi ameaçado, mas o embate entre os poderes é algo até natural na complexidade política e econômica que o país vive. Uhum. Acho que isso vai ter sempre, mas acredito que não. Acredito que o Estado de Direito é algo que sempre a ser preservado e, de certa forma, isso mantém a coesão social ainda.
Uhum, uhum. E mais uma questão que é sobre essa, da esfera política para a esfera econômica, o fato de empresas com grandes empresas envolvidas em esquema de corrupção, e como é que vai se dar, a gente fica se questionando, Daniel, daqui para frente, essa relação entre o setor privado e o setor público, quais serão os novos termos, a questão da governança dentro das empresas, a luta pela ética, não é? Para que se possa restabelecer, por exemplo, uma empresa como essa envolvida em corrupção possa voltar para um cenário, né, de atividade no país, tendo passado por um processo como esse, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, um grupo como o JF, enfim, e outras empresas envolvidas, grandes empreendedores, construtoras do país, quer dizer, acho que também é um outro questionamento importante, como é que vai se dar daqui para diante, como já tem se dado a discussão interna dentro das empresas, e essa relação setor público e privado, né?
Eu acho que a tendência é que a governança corporativa das empresas seja aprimorada de forma absoluta. Eu acho que a transparência, ela tem que ser a palavra de ordem nas empresas. Eu acho que a tendência, depois de todos esses casos, é que isso seja aprimorado. Eu não vejo como dar um passo atrás em relação a isso. E eu acho muito importante, em relação às próprias empresas, elas se aprimorarem internamente em relação a isso, e isso eu acho que é fundamental também para que todo o esforço institucional que tem sido feito tenha valido a pena.
Uhum, uhum. Quer dizer, esse processo ele já começou dentro das empresas, mas na sua visão agora, diante dessa realidade toda, deve se intensificar.
Com certeza. Uhum. Esse processo ele já tem algum tempo, talvez uns 10 anos, mas acho que a partir de agora, a partir desse esforço, desses todos esses casos, a gente da Lava Jato, acho que a realidade ela até mudou um pouco. Acho que isso é tão fundamental quanto outras formas de organização interna da empresa. A governança corporativa interna é uma das prioridades, sem dúvida nenhuma.
Uhum. Bom, o evento, voltando agora ao evento, para a gente concluir, essa Conferência Internacional Estado de Direito e Desafios no Combate à Corrupção acontece, portanto, amanhã no auditório, no Largo São Francisco. Há que se ter assim, uma inscrição prévia ou é possível participar ainda? Estão todos convidados? Queria que você falasse um pouco e alguns dos destaques de conferencistas desse evento que começa amanhã a partir das 9 da manhã.
Perfeito, Roxane. Na verdade, é amanhã, começa às 8h45, uhum. na Faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, no centro. As inscrições são gratuitas, tem um site, uhum. não sei se eu posso...
Claro, por favor.
Que é international.nd.edu/rule of law. É o site da Universidade de Notre Dame para fazer as inscrições.
Uhum. É pelo site da Notre Dame que tem que fazer.
Exatamente.
Perfeito. Uhum. Para poder participar.
Perfeito, exatamente.
Uhum. Algum destaque que você queira nos passar sobre os haverá palestrantes internacionais, inclusive?
Isso. Nas duas mesas, a primeira mesa começa às 9 da manhã. Às 10h30, às 10h30. Os destaques, na verdade, terão vários professores da Universidade de Notre Dame, alguns desses professores que assumiram posições de destaque nos Estados Unidos, como no Department of Justice, como Jimmy Courlet, que ele vai expor na primeira mesa. E na segunda mesa também teremos professores, dois professores da Universidade de Notre Dame, com a posição de destaque também, uhum. Academicamente e politicamente. Então, acho que vai ser muito interessante esse diálogo com esses professores.
Muito bem. Queria só que você repetisse o site, Daniel, por favor.
Sim, claro. HTTP, né? / international. .nd.edu/rule of law.
Rule of law. Muito bem. Perfeito. E é ND de Notre Dame.
Exatamente.
Estão todos convidados a participar deste evento a partir. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, é gratuita. Mas, por favor, vá até o site para que você possa se inscrever e participar deste evento que acontece amanhã na Faculdade de Direito da USP. Eu conversei com o mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, formado em Ciência Política e Direito e pesquisador do Grupo Direito, Moeda e Finanças da USP, Daniel Steinberg. Obrigada, Daniel, e bom evento para vocês.
Obrigado, Roxane. Bom dia para vocês.